E está no ar pronto para ser entregue e feito o relatório de jogo, dos relatórios de jogo na Rádio Observador relativo à partida do Benfica desta segunda-feira, que venceu o Boa Vista por 3-1 no Estádio da Luz. E Luís Francisco, vamos começar a fazer a análise desta partida, desde já olhando para aquilo que foi a primeira parte. A segunda parte teve um cariz algo diferente. Vamos olhar para esta primeira em que as coisas foram muito disputadas, foi muito difícil para o Benfica chegar à baliza do Boa Vista, mas também muito difícil ao Boa, apesar do resultado chegar à baliza do Benfica. Duas equipas que estiveram muito equilibradas até ao final da primeira parte.
Esteve muito fechado o jogo, muito intenso, muito apertado. Eu aproveito só para dar um passo atrás e ir buscar as declarações dos treinadores para falar exatamente disto. Tivemos dois sinais aqui curiosos, direi eu, curiosos ou interessantes de analisar. Tivemos um Jorge Jesus cauteloso, o que me parece que não é de todo, ou não tem sido de todo habitual. Eu acho que o Jorge Jesus evoluiu também muito a esse nível. Noutra altura, possivelmente teríamos aqui um Jorge Jesus ufano da sua superioridade no campeonato, dizendo que a equipa do Benfica é a melhor do mundo, e agora não.
Talvez tenha também aprendido algumas lições do passado.
Exatamente. Creio que ele também já percebeu algumas coisas que só lhe faziam mal a ele e à sua carreira. E tivemos um João Pedro Sousa muito exigente. Atenção, que estivemos aqui a dizer que o Boa Vista foi uma grande equipa, que jogou olhos nos olhos com o Benfica, que se bateu de igual para igual e que jogou no campo todo e que tentou apoquentar, e o treinador chega lá e diz: não fomos tão competentes como devíamos ter sido mais corajosos. Esta exigência, como ele diz, é muito fácil falar.
É uma boa mensagem exterior, mas também uma boa mensagem interna.
Exatamente, esta exigência passa muito para dentro do balneário. Ou seja, naturalmente que ele vai dizer aos jogadores: pá, nós fizemos aqui um jogo competente, tentámos, mas se calhar temos que fazer mais. Se queremos ganhar estes jogos, temos que fazer mais do que isto. E queria dar essa nota de que acho que é muito importante ter, por um lado, um treinador do Benfica cauteloso, que não entra em euforias e que tenta travar até a euforia que possa vir da bancada com estes resultados, com estas vitórias consecutivas e esta liderança invicta do campeonato. E, por outro lado, ter um treinador do Boa Vista que, apesar de uma exibição conseguida e de ter batido o pé a um Benfica no Estádio da Luz, vem dizer que não está satisfeito porque não conseguiu fazer aquilo que era o seu plano de jogo, e o seu plano de jogo passaria por pontuar certamente. Creio que isso é importante e é bom que o campeonato decorra assim.
Sim, é o espírito e a tal cultura que muitas vezes se falava que não existia, equipas que não vinham a estes estádios para ganhar, mas começam a mudar as coisas de cara também com estes novos treinadores que vão aparecendo.
E têm armas para isso, atenção. Vão vendo também evoluir as equipas grandes, vão se tornando maiores. Eu creio que houve um primeiro momento em que as equipas pequenas, outra vez, lá estamos nós com isto, mas enfim.
As menos grandes, as com menos capacidades financeiras.
As equipas menos poderosas financeiramente conseguiram encurtar a distância que as separava do topo graças a métodos de trabalho e a políticas desportivas muito mais evoluídas. Mas, entretanto, depois o dinheiro continua a falar mais alto. E é claro que quem contrata melhores jogadores tem melhores condições para fazer grandes equipas, isso é normal. Em relação a esta partida, claramente uma entrada muito dominadora do Benfica em termos de posse, mas não propriamente em termos de criação de oportunidades de golo. Boa Vista reage, marca aquele golo extraordinário, consegue empatar a partida e depois as coisas em 2 minutos levam novamente uma volta. Eu creio que não houve tempo para o Boa Vista em tranquilizar o Benfica. E, portanto, as coisas acabaram por correr bem para o Benfica nesse pormenor, embora a equipa tenha, obviamente, tido muita bola, tenha conseguido uma posse de bola superior a 60%, mas o Boa Vista termina com mais remates do que o Benfica. Isto quer dizer alguma coisa, quer dizer que, pelo menos, a equipa do Boa Vista chegou lá à frente. Pode não ter sido muito eficaz ou tão eficaz como o Benfica, mas a verdade é que chegou.
Apostou também bastante na meia distância, mas se houve este equilíbrio nesta primeira parte, como é que explicas esta saída para o balneário com o Benfica a vencer 2-1? Talvez pela posse de bola?
Sim, porque quem tem a bola tem mais possibilidades de criar oportunidades e também pela tal eficácia. O Benfica fez, depois a estatística foi corrigida, não eram 3 remates, eram 4, mas fez 4 remates durante a primeira parte, que é um número muito baixo para o Benfica, que joga em casa, mas desses 4 remates, 2 foram para dentro da baliza e, portanto, 2 golos em 4 é uma boa taxa de eficácia e para o Benfica foi preciosa essa
eficácia. E 2 golos, diga-se de passagem de cabeça, não tem sido, pelo menos, a estratégia de Jorge Jesus. Falava também o João Pinto ao longo da emissão que muito se aposta na bola no chão, troca de bola, mas que às vezes também é preciso esta simplicidade do cruzamento e do golo. Foi uma aposta conseguida do Benfica neste jogo.
Foi, porque foi a forma que encontrou para baralhar aquela defesa do Boa Vista que esteve, volto a dizer, muito, muito sóbria, muito competente e muito, muito, muito intensa nas suas marcações. O jogo do Benfica, até porque tem Rafa e porque tem Darwin, passa certamente muito mais por ter a bola com paciência e espreitar a oportunidade para um passo de retura, renta à relva normalmente.
Nas costas do adversário.
Exatamente. E, no entanto, o Benfica acaba por marcar, fez isso, tentou isso, mas acaba por marcar os seus dois primeiros golos em lances completamente diferentes. Uma bola parada aérea e uma solicitação by the book com um bom cruzamento e um cabeceamento do ponta de lança.
E assim tudo foi para o intervalo com a vitória do Benfica por 2-1. Na segunda parte só mexeu mais uma vez o marcador também para um golo do Benfica, que teve uma segunda parte mais tranquila, apesar de tudo, mas ainda assim o Boa Vista começou a querer atacar a baliza. O jogo acabou por abrir um bocadinho mais na segunda parte. O que é que o Benfica fez melhor que o Boa Vista também nesta segunda parte?
Ora bem, o Jorge Jesus queixa-se que nos últimos 15 minutos a equipa não foi capaz de ter tanta bola como queria. O Jorge Jesus queria congelar o jogo, obviamente, e o Boa Vista estava a arriscar mais. Creio que para os treinadores é sempre uma fase de pré-apoplexia, porque eles querem que a equipa controle as suas emoções, mas o jogo começa a acelerar. E enquanto o Boa Vista arriscava mais no ataque, os jogadores do Benfica percebiam que havia ali espaço e começaram também eles a arriscar mais no ataque, o que tornou o jogo um bocadinho mais partido, numa altura em que a equipa do Benfica poderia e deveria, digo eu, ter controlado melhor a posse de bola. Sim, é verdade. Mas a segunda parte foi muito mais aberta, foi muito mais faltosa, ou seja, as marcações começaram a perder eficácia, porque também os jogadores vão perdendo alguma... ficam cansados, não só fisicamente,
é o discernimento,
mas
também
mentalmente. Sim. Exato, tem a ver com isso. E, portanto, o jogo foi mais aberto sob esse ponto de vista. O Benfica continua a ter mais bola. E continuar a ter mais bola com um bocadinho mais de espaço pode dar oportunidades para marcar. E nesta segunda parte houve mais faltas, mas também houve muito mais remates, mais oportunidades, defesas de guarda-redes. Eu creio que, sem pôr em causa o seu domínio na partida, o único problema do Benfica foi não ter congelado o jogo naqueles minutos finais. Mas esse também é um problema menor, uma vez que estava a ganhar por 3-1, mas lá está, se João Pedro Sousa foi exigente com a sua equipa, apesar de nós lhe estarmos aqui a tecer alguns elogios, Jorge Jesus também é exigente com os seus jogadores, apesar de o Benfica ter ganho e bem.
O Benfica ganhou e bem, nas palavras de Luís Francisco. Olhamos também aqui para a tabela classificativa, Luís. O Boa Vista fica assim em sétimo lugar, já à condição, porque o Braga empata neste momento no início do jogo com o Tondela, e a condição vai ficando nesse sexto lugar com 9 pontos, mais um do que o Boa Vista, que neste campeonato tem 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates, um bocadinho de tudo, tudo a dobrar aqui para a equipa do Boa Vista, mas também uma equipa que pode fazer aqui um campeonato interessante. Acabou por não contar com nomes de peso nesta partida. Lembro-me, por exemplo, de Javi Garcia, ex-médio do Benfica, também Tiago Ilori, das escolas do Sporting, passou pelo Liverpool, regressou ao Sporting. O Sporting joga agora no Boa Vista. Será que um Boa Vista com outras armas teria discutido este jogo de maneira diferente?
Eu creio que o João Pedro Sousa usou as armas que tinha, e percebemos pelo tom que o treinador tenta sempre desvalorizar as ausências. Ou seja,
também como forma de mostrar confiança pelos jogadores que têm.
Exatamente. Digamos que para o treinador é mais fácil salientar as ausências dizendo que a sua equipa não conseguiu melhor porque faltou este ou aquele ou aquele outro. A questão é que isso, em exercício de autodefesa, pode ser até relativamente eficaz, mas para dentro do balneário é destrutivo. E portanto eu creio que fez bem. Ele salientou o facto de que faltam jogadores, salientou o facto de que pode vir a ter uma nova ausência com a lesão do Amés. A questão é o treinador tem de passar para o seu balneário a mensagem de confiança de que os jogadores que lá estão são bons, são muito bons, são muito melhores que os adversários e vamos para cima deles. Passe a expressão, é mesmo isto. E, portanto, estar a falar muito das ausências como se estivesse a desvalorizar quem esteve em campo não resulta. Mas sim, o Boa Vista podia ter feito outra coisa qualquer. Não creio que alterasse muito a forma de jogar da equipa, mas é claro que ausências em plantéis mais curtos são sempre muito mais graves do que em plantéis mais largos, como o do Benfica, que também teve algumas ausências.
Ainda assim, o Benfica acabou por promover, Luís Francisco, algumas substituições neste jogo. Entraram Rodrigo Pinho para ceder, dar lugar a Darwin Núñez. Também, ao minuto 88, Morato rendeu Lucas Veríssimo, Pizzi e Rafa Silva. Estas substituições também já numa digestão do plantel. Mas certo é que, ao intervalo, Diogo Gonçalves saiu para dar entrada a Lázaro, o jogador que esteve bem na linha. Foi um jogador competente. O que é achas-te desta partida, deste jogador que ainda é recém-chegado à equipa do Benfica, pelo menos tem apenas dois encontros pela equipa.
Sim, já vai ganhando alguma rotina com os companheiros de equipa, embora me pareça que ainda está um bocadinho desfasado às vezes das movimentações. Ainda não foi o jogo de Valentino Lázaro que eu estou à espera. Creio que ele tem mais para mostrar. A equipa também não o procurou assim tanto, até porque daquele lado muitas vezes Rafa era muito mais vertical e procurava muito mais a profundidade e o apoio do lateral aí torna-se irrelevante porque a bola chega muito depressa lá na frente. Mas a verdade é que acho que o Valentino Lázaro vai ganhando alguma dimensão. Acho que as substituições do Benfica foram todas, exceto essa, obviamente, que foi ao intervalo, foram todas um bocadinho tardias. Jorge Jesus, desta vez, ficou um bocadinho à espera dos minutos finais para fazer alterações. Ele costuma mexer na equipa até às vezes mais cedo. Havia bons jogadores com boas ideias, com bons princípios, com qualidade no banco para poder pôr em jogo. E eu acho que ele tardou um bocadinho a mexer na equipa, até provavelmente porque não se sentiria muito seguro com o que se estava a passar em campo, apesar da vantagem de 3-1. Agora, é um jogo que promove algumas belas exibições, outras menos conseguidas, mas isto é assim mesmo. Se calhar Yara Mechuk vai brilhar no próximo jogo e Darwin Núñez vai estar mais apagado.
E falava também, já não sei se eras tu, Luís, se era o João Pinto ao longo da emissão, que apesar de não ter estado em grande destaque, esteve sempre presente no meio, puxando e arrastando os homens para que também Darwin fosse jogando um pouco mais liberto. Vamos, Luís Francisco, ao melhor. Começamos pelo pior. É melhor irmos ao pior para fechar em beleza. Qual foi o pior? A pior coisa deste jogo na Luz 3-1 para o Benfica, frente ao Boa Vista?
Eu acho que a pior coisa deste jogo tem a ver com a lesão de um jogador. Que sempre que um jogador sai lesionado é mau para o futebol. Neste caso, o Ames sai lesionado numa entrada. Enfim, eu acho claramente que o Diogo Gonçalves vai à bola, só que depois a perna de trás prende o tornozelo, pode haver ali um problema de ligamentos, pode haver uma entorse grave, e é sempre mau para o futebol quando um jogador sai lesionado. Creio que foi o pior de um jogo em que a intensidade impediu que existissem pormenores de artista. Creio que os artistas aqui tiveram de trabalhar e portanto, não houve pinceladas de gênio, mas o jogo foi bem intenso.
Um jogo bem intenso e, por isso, vamos ao melhor desta partida. O que foi o melhor esta tarde / noite na Luz?
Creio que o melhor foi a forma como... Eu diria, contrariando o raciocínio técnico, foi a forma como o Boa Vista conseguiu estar no campo todo a contrariar o Benfica. Não teve tanta bola como queria, sim, porque o Benfica foi uma equipa muito focada e muito concentrada, e porque tem um João Mário que nos momentos mais complicados consegue ali aquele milagre de ficar com a bola durante 30 segundos e acalmar as coisas ali à volta. Mas creio que o melhor foi mesmo a atitude no campo todo do Boa Vista, que vendeu cara à derrota perante um Benfica que está a ser muito sólido, nem sempre brilhante. Mas vamos lá ver, se não é brilhante e vai ganhando os jogos todos, imaginemos se um dia conseguir ser brilhante, não é?
Luís Francisco, está feito e entregue mais um relatório de jogo, relatório relativo a este Benfica 3, Boa Vista 1. Obrigado, até à próxima.
Até à próxima, boa noite.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.